Salve, salve galera, começando mais um vídeo do 3 Pontos e a Falta, e hoje o assunto vai ser Draft 2023. Quais foram os times que se saíram melhor e os times que se saíram pior nessas trocas, nessas negociações, nessas escolhas dos novatos da classe de 2023 da NBA? Vamos falar tudo isso e mais um pouco, mas antes, Filipão, antes é hora da gente pedir pra você pra deixar aqui o seu like, ajudar a gente a chegar cada vez mais fãs de NBA. E também para assinar o canal para não perder nada aqui do 3 Pontos e a Falta. Só assinar o canal, clicar no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Vamos lá, Filipão. Vamos falar aqui sobre os jogadores e os times que...
Aliás, você tem que vender o peixe melhor, cara. Faltam 70 seguidores, aí, 70 é inscritos isso. Pros 5 mil, bicho.
Ajuda a gente a chegar aos 5 mil.
Que isso, né? Isso. Aqui, ó.
Muito bem. Muito bem, bem lembrado, Filipão, bem lembrado. Eu queria começar esse vídeo aqui falando que, obviamente, esse vídeo a gente deve falar em outros times que não são o San Antonio Spurs, porque o San Antonio Spurs é um vencedor óbvio desse draft, tinha a primeira escolha e escolheu o Victor Wembanyama, que é aí um prospecto de talento geracional, um cara que aparece na liga uma vez a cada não sei quantos anos. Então, assim, é óbvio que o Spurs é um dos vencedores. A gente falou muito sobre o Wembanyama no nosso vídeo de pré-draft, né, sobre as habilidades que ele tem, o potencial que ele pode ter dentro da NBA e como que o Spurs pode aproveitar isso. Então a gente recomenda que você assista esse vídeo também para saber muito sobre o Wemby, sobre como ele pode jogar no Spurs. Filipão, o Wembanyama de lado, qual você diria que foi o principal vencedor dessa noite do draft?
O principal vencedor, eu vou começar, se você me permite, eu vou começar com talvez o mais improvável. E eu vou mencionar o nosso querido Los Angeles Lakers, Bruno. Por incrível
quem diria, né?
Que pareça.
Quem diria, né?
Quem diria, cara? E pra explicar essa minha escolha, esse meu começo de vídeo, é que, cara, eu quero destacar o excelente draft que eles têm feito, os excelentes drafts que eles têm feito, né? Justamente por ter um dos melhores olheiros da NBA, Bruno. Os caras do Lakers têm tido uma facilidade incrível de identificar talentos que casam perfeitamente com as necessidades do time, mesmo sem dispor de escolhas altas. E já vem de anos, né? Foi assim com o próprio Austin Reaves esse ano, que para mim foi o terceiro melhor jogador do Lakers na corrida muito profunda nos playoffs. E foi também com o Caruso e com o Kuzma. Campeões pelo time na bolha, que de novo foram escolhas muito assim, muito tardias no draft. Então, assim, ou seja, além de ter um dos melhores GMs da liga, um cara que tira leite de pedra em termos de reforçar o elenco com pouca coisa, o Lakers também tem um dos melhores scouts da liga, e não à toa o Lakers está figurando aqui na minha lista de vencedores, Bruno, desse draft. A primeira escolha deles foi um cara chamado Jalen Hood-Schifino, que é um cara muito promissor, um número 2, né, um shooting guard de Indiana. E, Bruno, um cara de 1,98m que pode jogar, como eu falei, portanto, tanto na 2, como eu mencionei, quanto na 3. E o melhor, ele é grande para essas posições. Teve média de 14 pontos, 4 rebotes e 4 assistências no college, sendo 42% de quadra e 33% de 3. Posso comparar ele com algum jogador da liga de hoje? Eu diria que ele é um cara dos moldes do Bruce Brown, justamente por ser um cara, né, um armador com uma fisicalidade, com um tamanho um pouco mais evoluído, né? Agora, em termos de fit, eu adorei essa pick, porque ele foi um dos melhores jogadores de pick and roll no college, Bruno, no college americano. E esse é o arroz e feijão do Lakers, né, cara?
Sim.
Se o time depende dessa arma quando usa o AD de parede, né, com os armadores, ou com o próprio LeBron fazendo esses cortes, então eu acho e vejo já o Schifino caindo com uma luva nesse time. Só pra ilustrar, Bruno, o time de Indiana no college fez 302 pontos em 366 pick and rolls ano passado, e quase todos eram centrais em relação à quadra. Eles usavam as mesmas screens que, como eu mencionei, o AD faz tão bem no Lakers. Nessas oportunidades, ele converteu 41% de pull-up e 46%, Bruno, de arremesso de quadra efetivo, que é aquela meta que a gente sempre explica, que é uma meta que também inclui a porcentagem de arremesso de conversão de lances livres. Ou seja, ele não é apenas muito fluido nessa função, mas como ele também é um bom pontuador em volume, que é algo que vai ajudar bastante a tirar a pressão das duas maiores estrelas do Lakers. Vale dizer também, Bruno, que ele jogou também no college com uma co-estrela, que era o Tracy Jackson Davis, e ele elevou o seu companheiro consideravelmente. Então eu imagino que ele vai fazer o mesmo, tanto para a segunda unidade do Lakers, quanto jogando com os titulares, porque ele tem um teto, para mim, muito, muito alto, muito interessante. Já pensando em termos de projeção futura, eu não imagino, Bruno, que o Lakers vai renovar com o Lonnie Walker. E também não imagino que o Dennis Schroeder vai voltar, justamente porque ele tá, vale lembrar, com um salário muito baixo, perto do mínimo. E eu imagino que ele vai ter propostas maiores para jogar em outro time. Então, assim sendo, o Lakers teria um buraco na rotação dessa backcourt titular. Então eu vejo, Bruno, o Chifino, cara, ganhando uma boa minutagem logo de cara. O que vai agregar muito pra esse time. Ele só vai ter que melhorar um pouquinho, na minha opinião, o aspecto defensivo, porque ele não é muito ágil, por causa do tamanho dele, mas ele tem uma envergadura tão boa que ele pode contribuir também com muitas roubadas de bola. Então, assim, eu vejo ele contribuindo, jogando tanto com o Austin Reeves, por exemplo, que ele pode compensar essa falta de defesa, de ímpeto defensivo dele mesmo, dizendo assim, e explorar mismatch, por conta da altura dele. E quando ele explora mismatch, ele vai, obviamente, no campo ofensivo, sobrar a bola na mão dele, e ele pode se transformar num pontuador, como eu mencionei, para ajudar bastante esse time Lakers logo no primeiro momento, cara.
Sim, é muito interessante você ter falado dessa questão dos olheiros, né, e de como que o Lakers vem aproveitando bem essas escolhas que eles têm tido, que não são muito altas. Ajuda um pouco a explicar o quanto o Lakers tá protegendo as picks que eles têm boas de 2025 e 2027, né? Já tem tanta temporada que a gente vem falando sobre, poxa, eles têm esses dois ativos que podem ser importantes na hora de trocar para tentar trazer uma estrela para jogar com o AD e com o LeBron, né? Talvez um dos motivos pelos quais o Lakers não tá querendo se abrir mão dessas escolhas esteja justamente nesse bom trabalho que eles têm feito, né? Não só pegando ali o Tifino na 17ª, mas eles também pegaram dois jogadores no segundo round, né? Pegaram ali a troca com o Nuggets, o Maxwell Lewis, que foi draftado pelo time campeão aí em 2023, mas foi trocado pro Lakers, e também draftaram na 47ª o Mojave King, e aí esse foi trocado pro Pacers, né? Foi envolvendo a troca ali toda que eles fizeram para ter o Maxwell Lewis, né?
Exatamente, eu ia pontuar especificamente sobre o Maxwell Lewis, Bruno, porque ele é um cara não tão badalado, escolha de segundo round, mas o fato de que eles trocaram a pick 47 pela 40 com o Pacers e ainda deram 4 milhões para mover só 7 posições no draft, mostram que eles queriam justamente esse cara, era o alvo específico deles. Ele é um ala típico, mas cujo maior atributo, na minha opinião, é o arremesso, Bruno. Que também é outra carência do Lakers, né? Ele chutou 47% de quadra no ano passado, sendo 67% de catch and shoot, o que é ridículo, e 35% de 3, o que é muito bom para um cara do tamanho dele, né? E, cara, eu acho que ele vai espaçar bastante a quadra para oferecer arremesso de longa distância no ataque e ser mais um cara físico, Bruno, ser mais um cara grande, um corpo grande para ajudar na defesa, dado que a gente tem visto que a liga tem se tornado cada vez mais alta. Crédito a esse campeonato do Denver Nuggets há poucas semanas atrás. Então, tô muito animado para ver esse time do Lakers, que ainda vejo adicionando peças na free agency, Bruno. Então, vamos ficar de olho.
Vamos ficar de olho. Outro time também que surpreendentemente surge como um vencedor aí, e até é curioso porque ele tem feito escolhas interessantes, não é desse draft, né? É o Warriors, né, Filipão? Você até deixou ele listado aqui como um dos destaques para a gente comentar. E o Warriors pegou ali na 19ª posição o Brandon... Vou tentar falar o nome do cara aqui, que não é complicado. Brandon Podziernski, lá da Universidade de Santa Clara,
exato,
né?
Exato.
E é muito interessante porque o Warriors, eles já algumas temporadas, eles têm tido uma estratégia de colocar essas escolhas de draft já no ano de calor bastante na rotação, né? O nome que me vem muito à cabeça é o do Jonathan Kuminga, né? Foi draftado e teve muitas oportunidades de jogar já desde que ele chegou à liga. O que você imagina dessa escolha aí do Podziernski no Warriors, Filipão?
Bruno, achei que foi incrível porque eles conseguiram pegar um cara que, para mim, já tem o DNA da cultura Golden State Warriors embutida nele, cara. É impressionante. E o mais legal é que ele começou a jogar o college, Bruno, pela faculdade que meu irmão frequentou.
Ah, que legal.
Então, eu sempre acompanho com mais carinho os jogadores da Universidade de Illinois, mas ele não conseguiu, infelizmente, muita minutagem por essa equipe e pediu transferência para Santa Clara. Foi onde tudo se transformou para ele, Bruno, e ele, cara, virou um dos maiores talentos, para mim, o melhor arremessador da classe. diga-se de passagem. Um, dois, né? Porque o Dick também, que foi um moleque tratado pelo Toronto Raptors, se não me engano, é um exímio chutador também. Mas o Podzimski, pra mim, tá numa categoria igual. É, Bruno, teve médias de 20 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, chutando 48% de quadra, mas 44% de 3, Bruno. O que, pra mim, é a cara do Splash Brothers, né? E ele também fez 66% de arremesso de quadra efetivo em catch and shoot. Então, por mais que ele tenha tamanho e envergadura, ele contribui com muitos roubos também. Justamente por ser um cara extremamente ágil, Bruno, e que joga pra cima. Pra ver de comparação, que eu sei que a galera gosta, eu compararia ele com o Tyler Hero do seu Miami Heat, Bruno. Eu acho que ele é um cara que pode muito bem pegar fogo vindo da segunda unidade. Então é bom a gente ficar de olho nele. Em termos de fit, pro estilo de jogo do Warriors, que é um time que joga num ritmo muito frenético, que se beneficia muito da habilidade do... Pode se beneficiar muito da habilidade do Podzimski, não apenas de arremessar livre, né, dado que ele vai ter Klay Thompson, Steph Curry, Chris Paul, para chamar a marcação, mas ele faz muito bem os pick and rolls também, Bruno, podendo contribuir, portanto, com o Draymond Green, com o Kevon Looney, justamente por conta do arremesso de quadra efetivo, que eu mencionei, que é muito alto, cara. Ele é um cara, Bruno, que chutou 54% depois de dribles, e ele chutou 52% depois que alguém fez essa barreira, depois que alguém fez esse screen pra ele. Ou seja, ele não é apenas um substituto perfeito, Bruno, pro Jordan Poole, que saiu agora indo pro Washington Wizards, mas ele também pode, pelos 9 rebotes incríveis que eu mencionei de média para um armador baixo como ele, suprir a possível saída do Dante DiVincenzo, que também está recebendo muito cortejo de outras equipes por aí, uma delas o meu New York Knicks. Então, Bruno, eu acho que ele é um cara que, assim, a diretoria foi brilhante do Warriors, porque já supriu eventuais duas perdas com uma adição, e eu acho que esse moleque é muito, muito bom e pode contribuir, cara, tanto agora quanto para o futuro do Warriors.
É, eu também acho que o Warriors vem trabalhando, né, numa estratégia muito interessante de duas timelines, né, tentando maximizar ali o Big Three que eles já têm com o Steph Curry, Draymond Green e o Klay Thompson, e ao mesmo tempo tentando trazer essas novas caras ao time, né, já para no eventual, né, fim ali do Big Three que eles já têm, já não precisarem passar pelo processo de rebuild, né, já manter um time competitivo ali, de certa forma. Acho que eles vêm fazendo um trabalho muito interessante e, de fato, as escolhas nesse draft refletem bastante o quanto que eles estão ligados nisso daí. Outro time, Filipão, passando aqui agora, outro vencedor aqui. Esse eu confesso que eu vou deixar até você falar o nome do time, que eu fico até surpreso que ele seja um dos vencedores, tendo em vista o quanto que, na minha opinião, ele não mereceu estar na posição que ele estava no draft desse ano. Que time é esse, Filipão?
É um time do Texas?
É um time do Texas, onde joga uma estrela da Eslovênia.
Eu tava só querendo confirmar contigo, pra não falar besteira aqui. Mas eu também fiquei tão surpreso quanto, Bruno. Assim, não é normal, não é corriqueiro a gente dizer que Mark Cuban e Dallas Mavericks fizeram algo interessante, né? Mas, cara, não apenas, Bruno, eles pegaram o cara que eles queriam, né, trocaram sua pique para escolher duas posições acima, mas no processo, eles também liberaram um contrato do Bertans, que criou espaço na folha salarial para então adicionar o Richon Holmes e o Oliver Maxence Prosper, que é um talento também que vem criando bastante burburinho recentemente. Mas eu tô falando, basicamente, do Lively, né, que é o pivô que eles queriam e que eles conseguiram pegar e que é um grande talento, Bruno. E me lembra muito o Nick Claxton do Brooklyn Nets, que é um pivô que pode parecer um pouco franzino, né, em termos de físico, mas ele é excelente defensor de garrafão, não obstante. E não à toa, Bruno, o cara teve 2.4 blocos de média na faculdade, incluindo um jogo de 8 blocos, cara. Teve um jogo fantástico de 8 toques que mostra o potencial defensivo desse cara. E o melhor, Bruno, os adversários marcados pelo Lively só chutaram 39.5% de quadra no passado, cara. Então, assim, na parte ofensiva, ele pode não produzir tanto, mas por você ter Kyrie e Luka no time, é exatamente isso que você precisa. Um pivô super defensivo, que faz bem os pick and rolls, e é isso que o Derek Lively vai trazer. Ele, Bruno, foi eleito o maior talento vindo de high school em 2022, Então eu vejo um potencial tremendo, um teto muito alto para esse cara, e achei, portanto, um excelente trabalho do Mavs, Bruno.
Sim, sim, sim. É até, acho, um pouco injusto, né? Tendo em vista que o Mavs foi um time que ali conseguiu essa pique número 10 meio que na sorte, né? Totalmente na sorte, porque fez ali um esforço extremamente tardio de tanque, né? Pra poder subir um pouco as posições. E ainda assim conseguiu fazer um negócio interessante lá com o Sam Presti e trazer o jogador para a posição que eles mais precisam, né? Exato. Ali o garrafão do Mavs é de longe a posição mais carente. E é um cara que vai ter muita oportunidade, na minha opinião. Ele vai ter ali a possibilidade de já, talvez até entrar como titular mesmo. Para essa próxima temporada, vamos ver como que o Mavs vai montar esse resto de time. Vai precisar fazer muita mudança também aí no mercado. Filipão, próximo time aqui para a gente comentar. Vencedores ainda, a gente teve muito mais vencedores do que perdedores, vocês já devem estar imaginando aqui nesse vídeo.
Isso, foi um draft muito, muito, muito vencedor, cara, isso, muito bom para todo mundo.
Muito bom para todo mundo. Vamos agora nos mover aqui para as primeiras picks, né? A gente falou muito a gente não falou do Wembanyama nesse vídeo, falou muito em outro vídeo. Agora a gente tem que falar aqui das picks número 2 e 3 e, obviamente, de Charlotte Hornets e Portland Trail Blazers, que ficaram com o Brandon Miller e o Scoot Henderson, respectivamente, Filipão. Quem que você quer começar?
Bruno, começa pelo Hornets, cara, e o pessoal pode até perguntar, mas por que vocês não falam do Wembanyama e vão falar do Brandon Miller? Porque é o seguinte, Bruno, eu acho que o Hornets teve a oportunidade, houve uma especulação muito grande, eles possivelmente trocariam a sua pick com o Pelicans, né, ou também eles poderiam ter pegado o Scoot Henderson, mas eles fizeram, pra mim, o correto e foram atrás do Brandon Miller, que pra mim, Bruno, é o melhor fit pra complementar o LaMelo Ball, e por isso eu fico muito contente com a escolha da franquia, sim. Eu acho que, Bruno, ele é um catch and shooter de elite. Ele fez 40% das bolas de 3 no ano passado, e jogando junto com o LaMelo, que é excelente playmaker, eles têm tudo pra ser uma das backcourts jovens mais promissoras da liga, na minha opinião. Ele joga tão bem com a bola na mão quanto sem a bola na mão. Ele é atlético, é muito bom defensor de perímetro. Eu comparei ele com o Paul George, né, no nosso vídeo de prévio de draft. E ele pode tranquilamente, Bruno, se transformar também num cara que ofensivamente faz 20 pontos por jogo em média. Então eu tô muito animado para ver a direção que essa franquia do Hornets vai pegar agora com esses dois jogadores, maximizando o LaMelo Ball, né? Não foi uma escolha que você tiraria a bola das mãos da sua maior estrela. Então eu gostei bastante da decisão que eles tomaram. Foi uma decisão pensando no coletivo e não no talento individual. Achei que o Hornets, portanto, foi um grande vencedor desse draft.
Foi, e além de ter... É muito interessante eles terem pensado numa direção de construção de time, tendo em vista que tem essa especulação grande de reformulação no front office e na direção do time, né? O Michael Jordan tem tentado negociar ali o Hornets, né? E quando você tem essa mudança... É difícil a gente ver um time que tá passando por esse tipo de situação querer investir no que eles já têm, né? Então é muito Exato. Legal, muito legal ver o Hornets realmente achando um complemento legal pro LaMelo Ball, que ainda é um jogador em pleno desenvolvimento, foi super bem na sua primeira temporada na NBA, e é um time que, tendo bons jogadores ao redor dele, tem sim um potencial interessante para crescer nas próximas temporadas. Lembrando que o Hornets não ficou só com a pick 2, né? Também teve a pick de número 27, draftaram o Nick Smith Jr. De Arkansas, e fizeram ali umas trocas para ficar com a pick 31, que eles draftaram aí o James Nagy, né? Na verdade, o Pistons draftou e trocou para eles, fizeram todo aquele negócio, mandaram o pick pro Kings, envolveu o Celtics também, uma confusão. E também ficaram com a pick número 41, onde eles draftaram o Amari Bailey de UCLA. E o Blazers, Filipão, é muito interessante porque a gente vai falar aqui do Blazers, a gente vai falar do nosso... Tem um vencedor e um perdedor nessa história, né?
Vamos guardar o Blazers então, Bruno?
Vamos guardar.
No próximo bloco?
Vamos guardar.
Vamos fechar os vencedores de hoje com o Houston Rockets, Bruno. Vamos. Porque pra mim, eu já expressei pra você o quão hypado eu tô com esse time no privado. Mas, cara, eu tô muito animado pra ver esses caras jogando junto, Bruno. O fato de que eles não apenas conseguiram finalmente pegar um ball handler e playmaker que eles tanto precisavam... quanto o Amen Thompson, eles também conseguiram um talento top 5, como o Cam Whitmore, que a gente previu que seria um top 5.
Possivelmente o grande roubo desse draft, né, cara?
Bruno, conseguiram um cara top 5 na posição 20 basicamente. Então, assim, né, vale dizer, Bruno, que eles são dois caras super altos, físicos, competitivos, ótimos defensores, ou seja, um quinteto titular com Amen Thompson, Jalen Green, Bruno, Cam Whitmore, Jabari Smith Jr. e o Alperen Sengun é pra deixar o ADM aqui salivando, cara. Ainda mais lembrando que eles vão ser treinados pelo excelente Ime Udoka. Então eu tô muito, muito, muito contente com, pela franquia, né? É Houston Rockets, porque eles estão muito bem posicionados, Bruno, pro futuro. Né? Depois de amargurar alguns anos aí no anonimato, depois da troca do James Harden, eles vão finalmente entrando na relevância de novo. E eu vejo esse time muito, muito pronto já pra inclusive figurar, Bruno. Vai ser um time que vai ter muitos highlights já, pode esperar por isso.
Vai ser o famoso queridinho do League Pass. Galera que assina o NBA League Pass aí, fica de olho que os jogos do Houston Rockets podem ficar muito mais interessantes nessa próxima temporada. Bom, já que você puxou aí, né, o Rockets como último dos vencedores, vamos falar aqui sobre os perdedores desse draft. É muito interessante porque o Blazers, né, a gente deixou para passar para esse bloco, eles, de certa forma, eles venceram e perderam ao mesmo tempo, né? Porque ficaram com o Scoot Henderson, que era um prospecto da escolha número 2, acabou indo para 3, como a gente previu, né? Já que o Hornets preferiu ali o fit com o LaMelo e trouxe o Brandon Miller, então o Blazers conseguiu essa escolha aí super interessante, mas ao mesmo tempo, o principal jogador do Blazers foi um dos caras que mais saiu perdendo, que foi o Dame Lillard, né? O Blazers parece indicar ali que vai tentar uma solução de construir para o futuro, né? O que talvez até traga impacto para a própria permanência do Dame Lillard na franquia, né? Embora ele já tenha falado inúmeras vezes que quer ficar, mas ao mesmo tempo já está... Inclusive no momento que a gente está gravando esse vídeo, ele está se reunindo com a direção do Blazers para discutir o futuro da franquia, né? E o futuro dele na franquia, imagino eu. Então tá uma situação bem interessante o Blazers, Filipão. Como é que você vê essa história toda aí?
Bruno, Blazers ser vencedor em questão de ter feito certo pensando no futuro mostra que, pra mim, o maior perdedor da noite do draft foi Dame Lillard. Era sabido que ele tentou ao máximo que a franquia trocasse essa pick pra trazer alguém pronto pra ajudar ele a ganhar agora lá na cidade, mas a diretoria escolher priorizar o futuro a provê-lo com uma ajuda imediata, mostra, Bruno, que eles estão com a cabeça realmente já no futuro e pensando já eventualmente numa troca. Então eu vejo o Dame Lillard como um grande desiludido nessa noite de trade, Bruno, de draft, e que a gente vai ter alguma notícia depois dessa reunião que eles estão tendo agora. Eu imagino que ele vai expressar esse descontentamento. Eu acho que a diretoria agora tá com as mãos muito atadas, porque não vão abrir mão dessa pick que eles fizeram, então eles não têm muito poder de barganha. A peça que eles queriam trocar, que para mim vai ser o segundo time que eu vou mencionar aqui, não veio, e agora é muito complicado. Então eu imagino, Bruno, que os dias do Dame Lillard em Portland estão chegando ao fim, e portanto eu vejo ele como esse cara para figurar entre os perdedores aqui.
Vamos ver, né, se depois de tanto tempo de especulações a respeito do Dame Lillard saindo do Blazers, se a gente vê alguma coisa de concreto nessa temporada. Já teve um desses nomes aí que vivia aparecendo em especulação que finalmente desempacou, né? John Collins, que foi embora do Atlanta, que foi trocado pro Utah Jazz. Quem sabe agora E o Bradley Beal também, né?
Outro que pode ser outro cara
nessa daí. Quem sabe o Lillard não é o próximo. Né? O Blazers, vale lembrar que também ficou com a pick de número 23, draftou o Chris Murray, de Iowa. E na segunda rodada, na pick de número 43, draftou o Ryan Rupert, que veio do NZ Breakers. Bom, pra gente fechar então, Filipão. New Orleans Pelicans, o time que tentou fazer trocas, tentou ficar numa posição mais interessante nesse draft, né? Cogitou-se até ali os rumores falando que poderiam até envolver o Zion numa negociação, mas no fim das contas nada disso aconteceu e o Pelicans teve só a pick de número 14, onde eles draftaram o Jordan Hawkins do Connecticut, e só, Filipão, por que esse time é um dos perdedores do draft?
Bruno, você nunca é perdedor quando você termina com o Zion Williamson ainda no seu time. Vale dizer isso. Mas eles são perdedores porque a gente sabe que eles, de fato, tentaram e muito trocar o Zion, Bruno. Fazer uma troca pra... Não apenas o Zion, mas fazer qualquer troca pra pegar o Scoot Henderson, que era o cara que eles queriam. Então eles não terem conseguido esse cara que eles queriam, que eles viam como uma peça-chave pra destrinchar o potencial do Brandon Ingram, eventualmente, torna, pra mim, eles um dos perdedores dessa noite. Porque, Bruno, como você mencionou, conseguiram apenas o Jordan Hawkins, que é um bom arremessador e só. Ele não é um cara defensivo que eles precisam, não é um cara para vir do banco e ajudar o Valanciunas, ou seja, eles não responderam às maiores necessidades do elenco com essa pick. Então eu vejo o Pelicans com as mãos atadas, Bruno, sem muito o que fazer. E vale dizer o seguinte, a especulação minha aqui, mas é opinião própria, se eles realmente fizeram força para trocar eventualmente o Zion, é porque eles estão vendo o que ele tem feito nessa off-season e não estão contentes. Ou seja, eles devem estar percebendo que o Zion não tem assim, muito futuro na franquia, ou por conta do peso, ou porque o mental dele não está lá na cidade. Então, por isso que para mim, continuar com o Zion, apesar do talento geracional que ele ainda é, pode ser ruim no longo prazo, dado que ele já expressou várias vezes que não quer ficar lá e tudo mais. Então, Bruno, esses para mim são os poucos perdedores do draft, de um draft que ajudou muita gente, que fortaleceu muito a liga. Então a liga para mim é muito vencedora nessa noite, sim, então eu tô muito animado.
Vamos ficar de olho aí, acho que também concordo com você, foi um draft em que, no geral, a maior parte dos times saiu fortalecida, né, o que não costuma acontecer tanto, assim, a gente sempre vê nas negociações ali alguns times que se dão muito melhor, né, como por exemplo o OKC no draft do ano passado, foi claramente o grande vencedor em relação a todos os outros, esse daqui a gente acho que teve um certo equilíbrio ali, todo mundo meio que conseguiu o que queria, com poucas exceções que você já apontou aqui no vídeo. Agora a gente quer saber de você que está assistindo a gente, qual foi o grande vencedor e o grande perdedor deste draft de 2023? Deixa seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de deixar um joinha aqui no vídeo também, super importante, e assinar o canal para a gente chegar aí aos 5 mil inscritos, Filipão. Tamo perto e a gente conta com você para chegar nisso daí. Filipão, tamo junto, obrigado a você que assistiu a gente até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!